Fala galera, o podcast do maior torneio de cyber das Américas está de volta nessa décima edição do Rio Open para comentar o quinto dia da chave principal do ATP 500 Carioca. E olha, se não foi um dia bom para o Brasil nas simples, já que nenhum tenista da casa conseguiu alcançar as semifinais, foi um ótimo dia nas duplas, porque o gaúcho Rafael Matos passou para a final da modalidade e vai tentar se tornar o primeiro brasileiro a levantar um troféu no Rio Open. Eu sou Alexandre Cossenza e hoje o podcast Rio Open traz os relatos dos três jogos envolvendo os brasileiros nas simples, declarações de João Fonseca, Thiago Monteiro, Thiago Wilde, Rafael Matos, Cameron Norrie e Mariano Navone. Também tem uma análise mais do que especial com Fernando Nardini, jornalista da ESPN, e claro, a gente vai repassar a programação com os horários de todos os jogos desse sábado. Vamos começar pelo primeiro jogo de hoje na quadra Guga Kirten, onde o Thiago Monteiro fez uma boa apresentação, um belíssimo segundo set e chegou a ter uma quebra de vantagem no começo do terceiro set, mas acabou levando a virada do argentino Sebastian Baez na terceira parcial e foi eliminado por 6-4, 1-6 e 6-2. Para a torcida ficou um gostinho amargo, porque o Thiago esteve melhor em um certo momento do jogo e parecia que ele tinha boas chances de sair com a vitória. Então fica essa sensação de que dava, né? De que era possível. Mas o Monteiro sai do torneio com boas sensações, vendo a coisa pelo lado positivo, e foi isso que ele falou pra gente depois da partida.
Eu acho mais o lado positivo, sem dúvidas. O jogo ali, tive um momento que estava mais favorável pra mim, mas independente disso, sabia que era um jogo longo ainda, né? Um break no terceiro contra um cara como o Baez no primeiro game. Acho que é uma boa chance, mas ainda tinha muita coisa para desenvolver ali no jogo. Mas vejo pelo lado positivo, vejo que em muitos momentos joguei um alto nível, né? Me reencontrando novamente aí jogando em alto nível contra esses, né, grandes jogadores. Baez já é um cara consolidado ali no top 30 e por momentos, né, eu me senti muito mais confortável que ele na quadra. Então eu acho que é trabalhar em cima disso, trabalhar em estar conseguindo manter mais esse nível por mais tempo, com mais consistência, né? Principalmente durante a temporada mesmo, que eu acho que isso vai trazer resultados muito positivos para mim. E, sem dúvidas, quartas em um ATP 500 novamente é positivo, são pontos importantes. Acho que a gente ainda está no segundo mês do ano, parece que já é o décimo, mas ainda é o segundo, então acho que são pontos importantes para começar bem o ano, para dar mais confiança e agora tentar planejar o calendário daqui para frente, porque eu estava em Santiago, mas ia ter que jogar o quali amanhã, então não tenho a menor condição de chegar lá a tempo de estar bem adaptado e ter uma boa semana. Então agora definir os próximos passos e estar aproveitando bem essa confiança dessa semana.
De fato, o Thiago sai do Rio Open com a sensação de que voltou a jogar bem. E faz sentido que ele saia super otimista, porque é uma temporada que começou ruim para ele. Ele não pôde jogar o Australian Open por causa de uma lesão. Depois ele só disputou um torneio Challenger em Punta del Este, parou nas quartas de final. E na última semana em Buenos Aires ele não passou pelo qualifying. Então o Rio Open, né, alcançando as quartas de final de um ATP 500, foi um bom passo adiante para ele para o resto da temporada. Em seguida, a quadra Guga Kirten teve Thiago Wilde contra Cameron Norrie, número 2 do mundo, atual campeão do torneio, favorito hoje, e o jogo terminou com mais uma derrota brasileira em 3 sets. Thiago fez um bom segundo set, mas a consistência do Norrie acabou prevalecendo. Foi mais uma grande atuação do britânico aqui no Rio Open e ele segue favorito ao título, ao bicampeonato. Bora ouvir o que ele falou? O Norrie deu entrevista enquanto Fonseca e o Navone ainda estavam jogando. Então ele ainda não sabia quem seria seu adversário na semifinal e acabou falando um pouco sobre o que ele acha de cada um.
No, it was a good fun match and the crowd played a big part, but I think that's the matches you want to be playing, you know, night matches with the crowd for or against you, and today was against me and I think Thiago rose his level in the second set. I played one loose game on my serve and I didn't really return that well in the second set, and I think I came out in the third set, I changed clothes, and it was very humid conditions, so I came out and I played really good, and he fought hard at 5-1, and I should have finished it at 5-1 there, but I managed to stay tough and play a good return game to finish him off But yeah, it was a great match, great atmosphere, and he's a tough player because he's so aggressive, and I really rate his highest level, and I think if he can sustain that level throughout a match or a tournament, then yeah, there's no surprise why he can't beat some of the best players in the world. He's already proven that this year, last year, and he's already won a title before. So really good player, and I really like his game. Yeah, I've watched Fonseca a lot this week, and he has a really complete game already, and I think he's looks like he's really ready to play on the biggest stage of tennis, and he looks confident. He looks really comfortable playing here at home, and he looks like he likes the crowd with him, and he's loving it, you know. And I think that says a lot of good things about a player where he can play well at home, you know. He can rise to the level, and he played an unbelievable first set, just I saw now. I'm not sure, that it looks like it's a tight second right now. And Navona, I watched him a little bit this last few weeks. He's an unbelievable backhand, and he's beat some top players. He's done really well on the challenges. So like I've been saying all week, you know, it's regardless of the rankings out here, you know, it's the conditions you have to compete with as well, and it showed in the match today how humid, how hot it was, how much I was sweating, it's going to be a tough one out of those two guys. They're both playing well, they're both confident, and probably they're playing their best level of their careers so far.
Ele disse que foi uma partida divertida, que a torcida participou bastante e que é o tipo de jogo que um tenista gosta de jogar. Sessão noturna, com torcida, a favor ou contra. Ele também disse que o Thiago elevou seu nível de jogo no segundo set, enquanto ele, Norrie, jogou um game ruim no saque e não devolveu tão bem no segundo set. No terceiro, ele trocou de roupa por causa da umidade e jogou muito bem. Disse que deveria ter fechado o jogo quando teve 5-1, mas o Wilde lutou, devolveu uma quebra. Mas depois ele, Norrie, jogou um bom game de devolução para fechar a partida. E ele ressaltou que o Wilde é um grande jogador, muito agressivo, e que se o brasileiro conseguir manter o nível mais alto que ele tem durante um jogo inteiro ou durante um torneio, ele pode derrotar alguns dos melhores do mundo, e já provou isso, já conquistou um título de nível ATP, e o Norrie disse que gosta muito do jogo do Thiago. Depois, o Norrie falou que viu muitos jogos do Fonseca essa semana, que o João tem um tênis completo, parece pronto para jogar, né, no tênis de alto nível. Ele até usa a expressão no maior palco, né, do tênis, que é o nível mais alto. E que o João parece confiante e confortável jogando em casa, né, e que isso diz muito e muitas coisas boas sobre o João. E quando o tenista joga bem em casa, né, quando ele consegue elevar o nível. E o Norrie também falou que o Fonseca tinha jogado um primeiro set inacreditável nessa sexta-feira, porque ele tinha acabado de ver o primeiro set do Fonseca contra o Navone. Sobre o argentino, ele disse que viu alguns jogos nas últimas semanas, elogiou muito o backhand do Navone, né, lembrou que ele derrotou bons jogadores nos Challengers e repetiu o que o Norrie, né, ele vem dizendo a semana toda. Independente de ranking, as condições aqui no Rio de Janeiro deixam todos os jogos difíceis, com calor e umidade, e que essa semifinal, né, seria difícil contra quem fosse, porque os dois, né, o Navone e o Fonseca, provavelmente estão jogando o melhor tênis de suas vidas nessa semana de Rio Open. A gente também falou com o Thiago Wilde, que evidentemente estava chateado com o resultado, mas chegou para dar uma entrevista coletiva muito otimista, né, muito receptivo com jornalistas. Aliás, esse foi o tom da semana. A gente viu um Thiago Wilde muito à vontade, muito educado, muito expansivo, falando mais, ouvindo mais. E acho que juntando isso com o fator de jogar em casa, com torcida a favor, tudo contribuiu para ele fazer uma boa semana e alcançar as quartas de final de um ATP 500 pela primeira vez na carreira. Agora, bora ver o que ele disse? É, ele fala primeiro sobre a semana e depois especificamente sobre a partida.
Acho que a semana foi uma semana muito positiva. Como eu falei aqui na outra vez, eu fiquei feliz com o meu desempenho, fiquei feliz com o resultado. Acho que eu me encontrei na quadra de novo. É óbvio que os resultados não vêm toda semana, não é como a gente quer, mas a gente consegue controlar poucas coisas. É o treino, é a intensidade, é o que a gente vai fazer no dia a dia. E com o trabalho o resultado vem. Como eu falei, acho que a semana é uma semana muito positiva para mim. Eu não consegui me encontrar exatamente pela maneira como ele joga, não necessariamente por culpa do Thiago, digamos assim. Eu acho que a maneira como ele joga acaba me tirando muito de tempo, acaba me tirando muito da minha zona de conforto, e eu não soube manejar. Bom, ele é um jogador extremamente experiente, é consolidado há vários anos no top 20, 30, foi top 10, ganhou o Rio Open, então é um lugar onde ele, bom, obviamente joga bem, jogou muito bem, mas, enfim, eu fiquei feliz com o meu desempenho. Obviamente eu queria ter ganho, obviamente eu queria ter jogado melhor, mas, bom, acho que o Cameron fez uma partida muito boa também. Ele foi extremamente sólido, mesmo nos momentos em que eu estava jogando melhor.
E por último, teve João Fonseca contra o argentino Mariano Navone, que veio do qualifying, um jogo que terminou ali perto da meia-noite, teve tons dramáticos e terminou com vitória de virada do argentino por 2-6, 6-3 e 6-4. Foi uma pena porque o Fonseca fez um primeiro set excelente, parecia que, né, podia atropelar, começou o segundo set com uma quebra de vantagem, mas o argentino lutou, encontrou uma maneira de equilibrar o jogo, e à medida em que ele conseguiu alongar as trocas de bola, alongar a partida, foi ficando claro que o Fonseca não tinha mais a mesma energia do começo, e fisicamente o Navone iria levar vantagem. E foi o que aconteceu. O argentino abriu 5-1 no terceiro set, Fonseca ainda lutou, a torcida empurrou, ele deu até a última gota de suor, devolveu uma das quebras, encostou ali no placar em 5-3, mas já não tinha mais perna. O Navone quebrou de novo, fez 6-4 no terceiro set e passou para as semifinais. Não era o resultado que todo mundo queria, evidentemente, a quadra Guga Kirsten estava lotada, o público fazia um barulho insano, um ambiente dos mais legais que eu vi em 10 edições do torneio, mas o Navone mereceu a vitória porque fez o João trabalhar e o cansaço e as câimbras fizeram uma diferença considerável. O João falou um pouco disso, né, mas falou também sobre como foi especial essa semana no Rio Open, onde ele ganhou seu primeiro jogo em um nível, né, em um torneio de nível ATP, jogou com uma torcida maravilhosa do lado dele, né, e apareceu de vez para o mundo do tênis, para muita gente que não conhecia, né, foi destaque em redes sociais do mundo inteiro, em jornais e sites de tênis do mundo inteiro. Então acho que foi para muita gente foi o nascimento de uma estrela. Eu li isso em alguns lugares diferentes. Mas bora ouvir o que ele falou depois do jogo.
Esse foi o primeiro torneio tão grandioso que eu assisti. Sempre sonhei só em jogar o torneio. E tá ganhando jogos com tão pouca idade, com jogadores tão grandes nessa quadra, é muito especial para mim. Vai ser uma semana que eu sempre vou lembrar para o resto da minha carreira, da minha vida. Então eu só tenho a agradecer a torcida, a oportunidade e seguir trabalhando para cada vez mais ter esses momentos. Bom, primeiro set estava dominante, estava bem tenso, não deixando ele jogar muito bem e ele estava um pouco tenso. E tentei aproveitar isso no segundo set. No começo do segundo set ele segurou bem ali nos meus saques, conseguiu fazer a quebra novamente e foi mantendo no jogo. Isso foi um mérito dele e eu fui abaixando um pouco. A energia foi acabando. Foi uma semana muito longa, eu joguei do quali de dupla e uma intensidade muito maior do que eu normalmente jogo. Mas é uma coisa que eu tenho melhorado muito com eu e minha equipe, que é uma coisa física, né? Eu fisicamente estou bem melhor, mas é bom ver que eu tenho muita coisa para melhorar. Apesar de fazer um grande resultado, tenho muita coisa para melhorar. E estou feliz, eu tive um pouquinho de câimbra e fiquei um pouco cansado também. Não conseguia tirar energia. Apesar de ter uma torcida imensa, tá tentando com todas as minhas forças lutar, mas infelizmente ele jogou melhor e acabei perdendo.
A gente também ouviu o Mariano Navone, que, né, jogou seu primeiro ATP 500, furou o quali, não esperava alcançar uma semifinal, mas disse que já vinha jogando no nível mais alto há algum tempo, vinha ganhando jogos e tá muito feliz. Bora ver um pouco do mais do que ele disse.
Sí, obviamente, primero hacer un debut en una ATP 500 desde la quali. Por primera vez, obviamente, no esperaba esta última hacer semi, pero bueno, la realidad es que vengo levantando el nivel ya hace rato. Venía pidiendo pista que en los partidos de ATP por ahí podía empezar. Había ganado partidos de ATP también en algunos Challenger. Así que, bueno, estar en semi después de salir de la quali, nada, muy contento, seguimos peleando un montón, hoy hubo que pelear contra los nervios, contra la ansiedad, contra un chico que la verdad realmente juega muy bien, así que nada, muy contento de estar en semi. A ver, obviamente la cancha fue una atmósfera increíble, creo que no sé si alguna vez había jugado con tanta gente y un estadio que realmente para hablar con mi coach había que estar gritando tanto él como yo para escucharnos del ruido que había, pero nada, fue un marco, o sea, prefiero jugar así antes que no haya nadie en la cancha 5000 en Egipto, así que obviamente lo prefiero. Nada, no sé si la experiencia, pero creo que fui almacenando también bien energía, me seguí tratando bien. Y bueno, también planteé también una batalla que vaya para larga, de seguir aguantando, de seguir peleando también en esos momentos los difíciles, cuando estaba ahí break abajo y estaba la cosa complicada en el segundo set, hubo que seguir aguantando, aguantarse los tiros, saber ir jugando de a poco, y bueno, en el tercer set él por ahí físicamente se agotó un poco, pero bueno, también sale y le pega más fuerte, es una facilidad que él tiene, pero bueno, realmente creo que hizo un gran trabajo, sobre todo en el segundo y tercer set.
Ele disse também que teve que lutar contra os nervos, contra as adversidades, contra um menino que joga muito bem, que é o Fonseca, que a quadra estava incrível, que nunca tinha jogado com tanta gente no estádio, que ele precisava até gritar para conversar com o técnico dele, mas que evidentemente ele prefere jogar assim do que na quadra 5000 num torneio no Egito. Sobre a partida, ele disse que armazenou mais energia que o Fonseca e que a chave foi seguir lutando, seguir aguentando a pancadaria do Fonseca, mesmo quando a coisa estava complicada no segundo set. E que no terceiro realmente o João estava cansado e por isso ele, Navone, fez um belo trabalho no segundo e no terceiro set. Depois dessa sexta-feira cheia, eu bati um papo com o jornalista Fernando Nardini, da ESPN, e isso já depois de meia-noite, é verdade. Nós dois ficamos ali vendo tudo. E a gente conversou sobre o momento do tênis brasileiro, o quão foi especial essa semana do Rio Open, e principalmente sobre o cuidado que o fã de tênis, todos nós, na verdade, temos que ter com as expectativas em relação ao João Fonseca. O Nardini falou muita coisa interessante e vocês vão gostar de ouvir, porque ele, além de conhecer muito de tênis, é um cara equilibrado, sensato, e isso é tudo que o tênis brasileiro precisa nesse momento. Bora ouvir. Nardini, primeiro, obrigado por estar no podcast mais uma vez, mais um ano, no podcast Rio Open. A gente termina uma sexta-feira com 3 derrotas de 3 brasileiros nas quartas de final. Mais uma campanha histórica, com 3 brasileiros nas quartas, algo que nunca tinha acontecido aqui, e que se pensar na história do tênis brasileiro, a última vez que aconteceu foi em 2001, na Costa do Sauípe. Então a gente viveu uma semana bem rara em termos de resultado, em termos de nível de atuação, e em termos de empolgação, eu acho que tanto com o Thiago Wilde, mas principalmente com o João Fonseca, que meio que nasceu para muita gente aqui, né? Eu queria saber de você o seguinte: óbvio que a gente teve uma pitada de sorte com o avanço do Thiago Monteiro, porque, né, ele era um azarão contra o Carlos Alcaraz, mas levando em conta tudo o que aconteceu, o quanto a gente pode sair daqui do Rio Open otimista, animado com o tênis masculino brasileiro?
Cara, assim, a gente ainda tem a comemorar o Felipe, que furou o quali e nunca tinha acontecido com um brasileiro. A grande história, não resta a menor dúvida, que é a do João Fonseca. E a gente tem todos os motivos para ter esperança com ele. Tem que deixar trabalhar, tem que deixar se desenvolver. É o momento chave da transição do juvenil para o adulto, para o profissional. Então tem que deixar ele trabalhar, mas assim, o potencial está aí, todo mundo viu. Ele fez grandes jogos essa semana, mostrou um nível gigantesco, não chegou mais longe porque faltou perna. Então, acho que o João é um cara que a gente, sim, pode se animar, mas deixar ele trabalhar ao mesmo tempo, sem atropelar o processo, respeitar o processo. Cara, quanto o Thiago Wilde, tá metido. Também fez uma boa campanha, quartas de final por aqui. Teve um jogo complicado hoje, era difícil de contornar, então... Do outro lado, embora ele goste de jogo grande, do outro lado tem um cara que é muito difícil de enfrentar, meio que um xadrez mesmo, e acho que o João Fonseca, se passa da semifinal, teria um enorme problema, porque além do físico, cara, te exige muita experiência enfrentar um cara como o Norrie, que é muito complicado jogar contra ele. Mas eu acho que é isso, cara, assim. E o Monteiro, cara, uma quarta de final para ele nesse momento, acho que é importante ele ter conseguido chegar, contou com a lesão do Alcaraz para ir mais longe. Ganhou um bom jogo do Felipe, que vinha confiante. Então, é uma semana legal, é um jeito especial do Rio Open comemorar 10 anos. Eu acho que tudo isso acontece numa data redonda e acho que a gente tem bastante coisa para comemorar. Mas cara, a grande esperança, a grande história, a manchete do Rio Open é o João Fonseca, não tem como ser diferente.
O que eu acho que, assim, muita gente precisa entender, e muita gente que eu digo, não é o fã hardcore do tênis, porque esse entende um pouquinho mais as minúcias, as oscilações de tenistas, como o João, que tem 17 anos, está fazendo essa transição para o profissional. Não tinha vencido um jogo de nível ATP até essa partida, a estreia aqui no Rio Open. E pode parecer estranho quando a gente fala, ele ganhou do número 36 do mundo na estreia e perdeu do número 113 nas quartas de final. O público que não está tão familiarizado, cedo ou tarde vai entender, ou precisa entender, que é normal ter essas oscilações, né? Um garoto de 17 anos, ele vai ter jogos excelentes, ele vai ter jogos mais ou menos, e que quando ele ganhar esses jogos duros, não significa que ele é o melhor do mundo, e quando ele perder jogos em que, em tese, ele é favorito, ele não é o pior dos tenistas do planeta, né? Eu acho que essa é uma preocupação que eu tenho. Você pensa parecido com isso?
Sem dúvida, e vale para ele, garoto, e vale para Bia, que é uma das melhores do mundo num tênis feminino que é muito diverso, com raríssimas exceções, sendo que na última semana até a própria Sabalenka, que vinha num nível impressionante, chegando a tudo quanto é semifinal, final, título, acabou perdendo também. É exatamente isso. Os tropeços vão acontecer porque ele está em desenvolvimento, ele está numa fase de lapidação, então tem muita coisa para acontecer. Ele vai ganhar grandes jogos e mostrou que pode ganhar desses caras. O Arthur Fields é um dos destaques do ano passado. Ele veio aqui e ele destruiu, cara. Ele jogou muito. Agora, ele pegou nas quartas de final o Navone, que é um cara que não é protagonista, nunca vai ser protagonista no jogo que ele fizer, que ficou passando, trocando bola, conseguiu encontrar um ritmo e um jeito de defender a pancadaria do João e não reclamou. Porque o Arthur Fields parecia um garoto chorão de 10 anos reclamando tudo nas cordas depois de ter tomado um passeio do moleque. Então, eu acho que o Navone tem os seus méritos porque ele soube ganhar. E o João não está preparado para isso, para uma semana longa, para enfrentar um cara tão diferente. Então, eu acho que é tudo normal, tudo fase do processo e do amadurecimento dele.
Para terminar, a gente tem duas semifinais, uma com dois argentinos, Cerundolo e Baez, e outra com um argentino e um britânico, Navone e o Norrie. Seus palpites, que isso eu gosto, essa é a parte que todo mundo quer saber. Seus palpites, quem vai estar na final domingo?
Cara, eu acho que o Norrie vai, a campanha do Navone acho que termina aqui, não vai ter como ganhar do Norrie. Agora, Baez e Cerundolo, cara, eu tô mais pra Cerundolo, não acho que o Baez tá tinindo daquele jeito, não. Deu uma sofrida contra o Monteiro. Eu acredito mais no Cerundolo. Acho que Cerundolo e Norrie vão fazer a final. E aí, cara, eu acho que vai dar Norrie de novo.
A história do Cerundolo é curiosa, né? Porque ele chega no Rio numa fase horrorosa. E quando ele ganha a partida de estreia, eu lembro que ele chega na zona mista e fala: esse esporte é louco. Você tá aqui, tá perdendo aqui, perde ali, chega sem ânimo nenhum. Aí vai num 500 e a coisa começa a funcionar. E o jogo vem, aparece, mas é estranho, porque quando você está perdendo, você começa a perder, você começa a duvidar de si mesmo, mas você não desaprende a jogar em um mês, dois meses, porque você está perdendo tudo, né? E agora o jogo dele encaixou e ele voltou a ganhar, ganhou jogos duros e está aí. Mas concordo com você, acho que o torneio está para o Norrie. Ele veio ano passado, entendeu o torneio, que é uma coisa que nem todos os tops que vêm aqui conseguem fazer, que é entender que vai ter que correr, que vai ter que suar, que vai ter que trocar camisa por causa da umidade, que vai ter que esperar quando chover, que vai ter que ter paciência, vai ter que saber jogar quando a quadra está um pouquinho mais rápida, quando está um pouquinho mais pesada. E ele, né, absorveu tudo isso, voltou esse ano e tá muito bem. Então, acho que é por aí o que eu acho. Adine, obrigado pela participação e voltamos em algum momento no tempo e no espaço.
Só chamar, Lê, só chamar. E sobre o que você falou do Cerundolo, olha a situação que tá o Murray, cara. Não consegue ganhar jogo, ganhou um jogo na última semana, depois perdeu do Mensah, que tá na final. Então é exatamente isso, é exatamente isso. A coisa volta, a coisa some e volta. É, se a gente está vendo isso do Murray, se a gente está vendo do Cerúndolo, que está mais metido, que é mais experiente, por que não do João? Vai acontecer muito, mas ele vai chegar.
Mas se na chave de simples o Brasil se despediu nessa sexta-feira, teve festa brasileira na quadra 1 e vai ter Brasil na final de duplas. O gaúcho Rafael Matos, que faz parceria com o colombiano Nicolás Barrientos, venceu mais um jogo de virada e avançou para a decisão do torneio. A virada dessa vez foi em cima dos italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori. As parciais foram de 2-6, 6-3 e 10-6. E o Matos chegou animadíssimo para a conversa com a imprensa. Ele é um cara mais caladão, mais tímido, só que hoje estava muito solto, fazendo piada. Então, bora ouvir o que ele disse. E assim, normalmente a gente edita essas entrevistas tirando as perguntas para ficar um pouco mais dinâmico para vocês ouvirem. Mas hoje vocês vão ouvir também algumas perguntas que é para entender melhor o contexto da coisa e algumas das piadinhas do Rafa.
O início é uma bosta.
Pinhol,
é...
pinhol, ó.
É?
Não, já tá gravado.
Não tem problema, foi mesmo. É, começamos abaixo, primeiro game ali, acho que hoje a gente se botou um pouco de pressão por já ter esses começos abaixo nos últimos jogos e acabou que a gente falou bastante disso e não acabou sendo uma coisa positiva. Temos que ver como vamos mudar para o próximo jogo. É, a gente estava jogando bem abaixo, eles estavam jogando muito, muito bem. É, as duas coisas, muito mérito deles também por a gente estar jogando daquele jeito. E a gente só quis ficar no jogo. A gente comentei com ele na virada do 3-2 segundo. Cuidado, uma hora pode virar o jogo. A gente quebra do nada e o jogo vira e, cara, foi o que aconteceu. Em 10 minutos estava 6-3, a gente foi super já confiante com a torcida do nosso lado ali. E super, super é super, a gente jogou com energia lá em cima, acho que bem melhor taticamente que eles. A gente começou a jogar um pouquinho com mais bolas altas, dando um pouquinho mais de lobby nas evoluções também. Acho que a gente fez eles caírem no jogo e com isso a gente subiu também.
Você falou depois da outra partida agora de novo dessa questão dos começos ruins, que tem sido uma recorrente. Mas as vitórias estão vindo. Então o que dá para tirar? Tira mais coisa positiva no final da história?
Entregamos o primeiro set na final de novo? Cara, não sei. É o que eu disse. A gente tem trabalhado nisso, conversado depois dos jogos, antes dos próximos, mas não está acontecendo. Acho que o positivo é, de novo, a gente está ficando no jogo com a cabeça boa e que a gente tem muita confiança no nosso jogo e que uma hora vai virar. Se não vira, é mérito dos adversários também, que não estavam nos dando muita chance para isso. Mas é isso, é ficar com a cabeça forte, com o que a gente está fazendo, mesmo hoje mais ainda do jeito que a gente estava jogando.
Tem um dia de descanso agora, né? Até a final, vamos ver a outra semi. Como é que é positivo ter esse descanso a mais e poder ver com mais calma também com quem vai enfrentar, estudar melhor o adversário?
É, depois da final eu te digo se foi positivo ou não. mas às vezes sim, a gente veio três dias seguidos jogando, três jogos no Super, então o corpo está sentindo bastante a tensão. Mas também tem outro lado, que às vezes seguir a sequência é bom, então não dá para saber, tem os dois lados da moeda.
E a final de domingo vai ser a quinta decisão de duplas com um brasileiro no Rio Open. O Marcelo Melo já chegou na final em 2014 e 2023. O Bruno Soares foi finalista em 2022. E Belucci e Rogerinho, juntos, jogaram a final de 2019. E todos foram derrotados. Então, Matos, agora, em 2024, pode se tornar o primeiro brasileiro campeão do Rio Open nas duplas. A gente ainda não sabe contra quem vai ser a final, porque a outra semi ainda vai ser disputada nesse sábado. E vai ser entre os franceses Sadio Dumbia e Fabien Rebou contra os austríacos Alexander Erler e Lucas Miedler. Eles venceram, os austríacos, venceram um jogo dramático nessa sexta-feira, superando os argentinos Andrés Molteni e Máximo González por 6-3, 3-6 e 17-15 no match tiebreak. Então agora bora falar da programação para esse sábado aqui no Jockey Club Brasileiro. Lembrando que é sessão única, ou seja, quem tem ingresso pode ficar na quadra Guga Kirsten ou ver qualquer jogo na quadra 1. Agora a gente já está na reta final do torneio, não tem mais partida programada para as quadras 2 e 4. E a programação começa às 17 horas. Na quadra Guga Kirsten são 3 partidas. Primeiro, Sebastian Baez contra Francisco Cerúndolo, uma semifinal 100% argentina, valendo vaga na decisão. E em seguida, a outra semi com Cameron Norrie, o campeão do ano passado, contra o também argentino Mariano Navone. Sim, vocês não estão confundindo, são três argentinos nas quatro vagas das semifinais do Rio Open. E depois disso tudo, tem um jogo de duplas pelo Wheelchair Tennis Elite, torneio de estrelas do tênis em cadeira de rodas. Os britânicos Alfie Hewitt e Gordon Reid jogam contra o brasileiro Daniel Rodrigues e o japonês Shingo Kunieda. Na quadra 1, só tem um jogo, que é justamente a segunda semifinal de duplas, às 17 horas, né, com Dumbia e Rebol contra Erler e Midler. E quem vencer, como a gente falou agora há pouco, joga a final no domingo contra o brasileiro Rafael Matos e o colombiano Nicolás Barrientos. Os portões abrem às 16 horas, então quem quiser chegar mais cedo para curtir os estandes, tirar foto, ver os games e fazer compras, vai poder aproveitar ainda mais o Rio Open. Como eu faço todo dia, recomendo uma visitinha na La Boutique, que tem os produtos oficiais do torneio, porque tem muita coisa bacana, inclusive as toalhas que todo mundo quer comprar. E se você ainda não sabe como vir ao Rio Open, ou o que pode trazer, onde estacionar, o que comer, beber, comprar, a gente já deu todas essas dicas no episódio 3 dessa quarta temporada do podcast Rio Open. Foi o episódio publicado no dia 16 de fevereiro, então é só você pegar no seu player, voltar lá, achar esse episódio, ouvir, tem tudo que você precisa saber para curtir o Rio Open ao máximo. Para terminar, aquele pedido de sempre, favoritem o podcast Rio Open, porque a gente tem episódios diários e com muita informação durante o torneio e vai ter até depois do torneio. Mas sempre com análises, entrevistas, programações e bastante conteúdo extra para vocês acompanharem. E não esqueçam também de marcar para receber as notificações de episódio novo. Lembrando que o podcast Rio Open está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer e no Google Podcasts. Eu sou Alexandre Cossenza e o podcast do maior torneio de Cyber das Américas volta amanhã. Valeu, gente. Um abraço.